Olá, meus queridos amigos. Eu sou Fernando Martim e nesse vídeo falaremos sobre evitando distrações na interface parte 2. Bom, só lembrando que esse vídeo faz parte do Descobrindo o Windows 8, uma série de dicas e instruções para desenvolvedores que estão começando a fazer suas aplicações para o Windows 8, principalmente aplicações dedicadas ao modelo Metro, à interface Metro, né? Então, não modelo desktop, do qual permanece ainda no Windows 8. Se você ainda não baixou, baixe o Windows 8 e faça os seus testes, faça as suas avaliações e conheça nesse novo momento do sistema operacional e nova plataforma de desenvolvimento. E nesse vídeo, ainda falando de distrações, se você assistiu todos os vídeos anteriores, você viu que como é importante conhecer o sistema operacional e os recursos que ele possui para você tirar proveito e assim a sua aplicação ter a atenção, ter a qualidade e ter a consistência que ela merece, né? Para que permita assim com que tenha uma boa interface, que seja amigável, que seja intuitiva e assim por diante. Nesse momento falaremos sobre App Bars. Na verdade, a App Bar ela não é um recurso do sistema operacional, ela está dentro da sua aplicação, mas pelo fato de manter muita consistência em todas as aplicações quando você utiliza uma App Bar, passa a impressão para o usuário que ela faz parte do sistema operacional, como se ela tivesse à disposição para todas as aplicações, mas na verdade é um recurso que está dentro da aplicação. Então, App Bar, basicamente o conceito é o seguinte: você tem uma barra inferior e uma barra superior. Então, nós falamos primeiro da implementação dos contratos, como tinha lá o contrato de share, o contrato de search, tinha os settings e algumas coisas que nós já mostramos em vídeos anteriores. A App Bar, você tem muita liberdade para colocar as funções que você gostaria dentro da App Bar. E nesse momento é bem interessante, porque ao invés de falar o que você precisa, você deve colocar na App Bar ou não colocar, fica ao seu critério. O mais importante é você conhecer alguns conceitos e ver se faz sentido no momento de criar a sua aplicação, a sua interface. Por que que eu estou falando isso? Quando eu estou falando da implementação dos contratos, por exemplo, quando você vai fazer uma busca dentro do sistema operacional, você não deve fazer uma busca dentro da sua aplicação. Essa é a sugestão que a própria guide, as boas práticas do Metro nos passa, né? Que não faça a busca dentro da sua aplicação, utilize o contrato de search. Mesma coisa para fazer o share. Se eu quiser, por exemplo, enviar um e-mail com aquilo, eu clico lá em share e automaticamente eu pego aquele conteúdo que está dentro da minha aplicação, coloco dentro do e-mail e faço o envio, né? Entre outros modelos de share que é possível fazer, que você pode implementar ou não. Mas quando você fala da App Bar, ela não é tão fechada assim, não é tão claro. Eu diria assim que ela está aí para nos ajudar e para que a gente possa fazer bom proveito. Mas a maneira que você vai fazer proveito, nós não temos ideia. Cabe a você com, né, o sentido da sua aplicação, como o seu usuário vai utilizar a sua aplicação e assim por diante. Vamos mostrar na prática, que fica bem mais fácil. Olha só. Eu vou mostrar alguns exemplos de coisas que você deve fazer na App Bar que são boas implementações, implementações que você que não foram bem sucedidas. Eu vou abrir essa aplicação do quiz aqui, que é um quiz com perguntas relacionadas à computação em nuvem, o Windows Azure e assim por diante. Então, primeiro eu tenho um grid com alguns botões aqui. É interessante que eu não chamo eles de tile, né? O tile, na verdade, é o que fica lá na minha interface Metro, como se fosse o ícone da minha aplicação mesmo, onde ele chama a aplicação. Mas internamente, por mais que sejam similares, não é um nome tile, não é um nome correto, né? Só para a gente acertar um pouco a taxonomia aqui no nosso vídeo. Eu vou clicar aqui, ó, Introdução ao Windows Azure, número 1. Estão vendo essa barrinha aqui embaixo? É a App Bar. Essa App Bar, por exemplo, eu tenho um botão aqui iniciar, eu tenho uma função iniciar. É certo colocar a função iniciar na App Bar e não aqui no canvas da minha aplicação, por assim dizer? Não tem certo ou errado, né? Ela pode estar aqui, ok, como se fosse um start da minha aplicação, uma função muito utilizada. Então, já é uma dica, assim, coisas que os usuários vão utilizar com frequência e a grande maioria dos usuários vão utilizar com frequência, você pode colocar na App Bar. funções que eles possivelmente podem procurar a qualquer momento, independente da tela que eles estão no local que ele está da sua aplicação. Ele quer aquela função é importante, é interessante você ter ela na App Bar sempre disponível. Né? Então já é um exercício para você pensar um pouco. Ah, eu uso praticamente a todo tempo, vou colocar na App Bar. Quase não uso essa aplicação, a grande maioria dos usuários não vão ligar para essa característica da minha aplicação, não vão chamar essa função, enfim, não precisam desse botão. Não faz sentido estar na App Bar disponível lá o tempo todo. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em iniciar e começar o meu quiz. Olha só. O botãozinho de próxima questão, então tem uma pergunta aqui, ó, na verdade é uma afirmação, né? Introdução Windows Azure, tem uma afirmação e se é verdadeiro ou falso. Eu posso ir para a próxima questão ou eu tenho uma anterior aqui. O interessante é que itens de navegação não estejam na App Bar. Então, esse é um tipo de modelo que está implementado que, de cara, o nosso feedback foi recebido por essa aplicação mesmo, tá? Lá no AQL, que eu já falei um pouquinho para vocês sobre o processo de laboratório. Não colocar itens de navegação na App Bar inferior. Item de navegação não deve estar aqui. Vou mostrar para vocês onde ele deve estar. Nesse caso, nós até explicamos que, na verdade, não é o item de navegação. O cara não pode ir para frente ou para trás sem executar a aplicação. Por exemplo, eu estou numa pergunta. Eu avancei a pergunta. Eu não consigo dar um back e ver se ela está certa ou errada, se eu errei e voltar e mudar. Então, eu não estou navegando pela minha aplicação. Eu estou utilizando a minha aplicação. É um quiz que vai para frente e vai para trás. Eu não consigo ficar indo para frente e para trás e ficar interagindo com a aplicação. É um conceito um pouco diferente. Mas enfim, é uma coisa muito sutil da qual é melhor você não correr esse risco. Eu vou mostrar para vocês onde colocar botões que facilitem aí, a navegação dentro da sua aplicação. Eu vou avançar aqui dentro do meu quiz e eu vou encerrar. Isso que vocês estão vendo aqui do lado direito, essa barra, ele é um flyout. Esse flyout, eu não quero misturar com o conceito de app bar. Mas ele também não é como aquela a nossa barrinha do lado direito, onde foram implementados os contratos. Na verdade, é uma função, uma possibilidade de ser utilizada dentro da minha aplicação. E existe uma série de sugestões de que forma você deve utilizar essa parte, esse template, né, essa área dentro da sua aplicação. Mas não vamos entrar nesse assunto por enquanto. Eu vou concluir aqui a minha aplicação e vejam só que apareceu uma outra app bar, dessa vez no lado superior, e tem o botão aqui de início. Aí sim é uma implementação positiva. Ah, Caverna, mas você não falou que não pode colocar itens de navegação na App Bar? Na App Bar inferior não é sugerido que você coloque esses itens de navegação. Já na superior é o que o Metro sugere, é o que a documentação que hoje está disponível sugere. Então olha só novamente, quando a gente fala de consistência, tem certo e errado? Tem assim, ah, por que que funções gerais que a maioria dos usuários vão utilizar, eu vou colocar na parte de baixo, e itens que vão auxiliar na navegação, eu vou colocar do lado de cima. Não poderia ser ao contrário, não é melhor? Ao invés da gente cair nessa discussão, que pode ser longa, do que é melhor ou pior, mais fácil é pensar, existe consistência. Toda vez que o usuário ele quiser ir para um local específico da sua aplicação, ele vai procurar a App Bar superior. E lá ele vai ver algumas opções para que ele possa navegar para um determinado destino. Então aí que cai um pouco de consistência. E quando a gente fala de metro, é muito consistência, meus amigos, porque muitas coisas dependem, até de qual é o costume do usuário, qual é o tipo de aplicação que ele costuma usar e os itens de interface que ele gosta mais, ele gosta menos. Então a gente cai na opinião pessoal de cada um. Mas quando tem consistência. E todo mundo vai saber, utilizando aplicações Metro em pouco tempo, que quer ir para uma determinada área da minha aplicação, App Bar superior. Quero chamar uma determinada função que pode ser chamada a qualquer momento da minha aplicação, eu vou para minha App Bar inferior. Por exemplo, um bom uso da App Bar inferior, até aproveitando, né? A gente falou ali que um play, o início poderia ser, mas itens de navegação não seria interessante. Pense que eu posso. Imagina uma aplicação que eu tenho várias listas e eu posso filtrar a qualquer momento. Filtrar por nome, filtrar por preço e filtrar por localização. Enfim, eu tenho alguns filtros ali. Eu tenho muitas listas na minha aplicação. Essa aplicação, ela, a qualquer momento nessa lista, é interessante que eu possa reorganizar ou reorganizar os dados de uma maneira que fique mais fácil encontrá-los? Se for, se existem várias telas e muitos vão utilizar esse filtro, coloca na App Bar. Não tem o porquê você colocar um filtro na sua aplicação, sendo que todas as telas utilizam. Então fixa direto na App Bar. Aí você não vai passar por aquele problema de falta de consistência também, de dependendo do seu layout, você tem que colocar o botão de filtro num local separado. O usuário olhou, não está procurando o domínio dele, não encontrou, os nomes estão separados por categoria, é mais fácil achar por nome, ele clicou filtrar por nome, colocou em ordem alfabética lá, por exemplo, e ele achou o nome dele mais rapidamente. Consistência não traz frustração. Consistência, ele traz uma previsibilidade para a navegação. E aí é onde o usuário ele sente confiança no momento que ele está utilizando a sua aplicação. Então aqui eu vou ir para o início. E aí praticamente eu volto aqui para o hub da minha aplicação. E eu vou fechar ela novamente. Continuando falando de App Bar, eu já vou entrar no ponto de flyout, que eu acho que também faz sentido. E vamos fazer um exemplo até na mesma aplicação, aqui que é o teste de conhecimento. Olha só, nós falamos de o conceito de consumo de dados, né? Você consome dados, você lê textos, você vê imagens, enfim. Criar aplicações Metro onde você está consumindo a aplicação. Para que facilite até a sua maneira de pensar e criar interfaces, pensa assim. Quando você está consumindo dados, você pode utilizar no próprio Canvas, nessa tela que vocês estão vendo aí. Eu tenho um Canvas e eu tenho aí a disposição dos meus elementos. Digamos assim, ó, que aqui na minha introdução Windows Azure, eu gostaria de colocar, por exemplo, um verdadeiro ou falso. O usuário pode selecionar se a afirmação, né, ou a pergunta é qual é a resposta correta, a afirmação é certa, está verdadeira. Verdadeiro ou falso, e pode colocar um porquê, por exemplo. Eu gostaria de colocar um text box aqui embaixo. Não é recomendado pelo Metro você colocar esses elementos de input de dados dentro de uma interface onde você está consumindo informação. É interessante você utilizar um flyout. Então veja só, aqui na minha aplicação, eu nem vou preencher se é verdadeiro ou falso, eu vou colocar aqui próxima, 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 ele não está me dando nenhum ponto, né? Está deixando tudo com zero. E olha só, apareceu o botão aqui encerrar. Apareceu encerrar, mostrou o resultado. As perguntas, respostas, qual que foi a minha resposta, nesse caso eu não respondi nenhuma, e a pontuação, que eu tirei zero, eu fiquei com zero aqui na minha pontuação final. Nome do jogador. Então se eu for colocar caverna aqui, eu não coloquei esse text box dentro lá do meu canvas, dentro da minha área principal, porque essa aplicação não tem como objetivo principal, não tem como core, né? Imputar dados e sim consumir e interagir com os elementos através de toque e tudo mais. Se eu quero imputar dados e essa é uma exceção da minha aplicação, eu posso colocar dentro de um flyout. Então, clicou em alguma coisa, vai imputar dados, abriu um flyout. Nesse momento tem um text box lá, ou poderia ser algum outro controle onde eu possa imputar dados, e aí eu preenchi com essa determinada informação. Nesse caso, eu vou salvar aqui o nome do jogador, por exemplo, para salvar minha pontuação, que é zero, mas mesmo assim eu vou salvar. Cliquei em salvar, beleza, eu vou colocar aqui um back. E aí ele já abre a app aqui, a app bar, para que eu possa voltar para o início. Então vocês viram como é sutil e é difícil até falar sobre regras, o que você deve ou não fazer. Até tive uma conversa há poucos minutos atrás com um amigo aqui do time falando sobre as sugestões, né, quais são a guide do Metro e tudo mais. E essa guide ela não é uma coisa fechada, ela não é uma, é uma coisa que está viva. Então, digamos que com o passar do tempo, os usuários e os desenvolvedores, eles sintam necessidades e descubram coisas que fazem sentido implementar para que tenha consistência em todas as aplicações, a Microsoft ela vai implementar dentro dessa guide. Então não é uma coisa que veio, lançou o Windows 8, lançou o Metro e é exatamente isso. E daqui mais um, dois, três, quatro anos vai ser sempre esse Metro. Não, é como um dicionário, né? Então quando a gente fala de interface, UX, é uma coisa tão viva quanto um dicionário, né? As necessidades vão mudando, a gente vai criando novas palavras ou maneiras diferentes de utilizar a palavra. Se fizer sentido e beneficiar a comunicação, vai ser implementado no dicionário. Aqui, se o modelo, o que você fez no seu layout, no seu template, nos seus controles, o que for, fizer sentido, vai ser adicionado ao Metro. Para que não só você, mas todos os usuários e desenvolvedores possam fazer uso dessa ideia, dessa implementação que trouxe facilidade para a sua aplicação. Tá bom? A mesma coisa acontece com o flyout de uma outra aplicação, que é aquela de astronomia que eu apresentei em um vídeo anterior para vocês. Vejam só. Eu vou fazer uma busca dessa aplicação. Essa aplicação, não sei se vocês se lembram, enquanto está carregando, você tinha uma série de estrelas ali, planetas e tudo mais. Eu tinha um mapa ali. Opa, não abri a minha aplicação. Ah, tá aqui. Eu tenho um mapa com determinadas informações e não é interessante ter controles, ter text box, ter nada aqui. Nenhum text block, né? Nenhum Um bloco de texto é interessante ter nessa tela. O que eu quero ter é uma visão realmente aberta do espaço aqui, do céu, né? Do nosso ponto de observação, que no caso aqui é a Terra. Olha só, eu vou fazer um search novamente pelo Sol. Ele trouxe aqui o Sol. Quando eu cliquei na minha aplicação, ele buscou o Sol e do lado esquerdo ele utilizou o conceito de flyout, onde eu tenho aqui o diâmetro do Sol e determinadas outras informações que eu não quero poluir a minha aplicação com essas informações na tela, porque ali eu quero uma visão geral do espaço mesmo, para que eu possa ver os mapas estelares e tudo mais. E não necessariamente ter um monte de texto. Imagina aqueles textos em cima dos planetas, esse monte de dado aqui de superfície, gravidade, eixo e tudo mais, misturado ali com o meu background, que tem aquele, uma série de elementos visuais. Ia ficar com uma bagunça danada. Então ele utilizou um flyout do lado esquerdo, onde eu tenho um fundo preto, letra branca, e não vai trazer esse problema de leitura nem nada disso. Como eu disse, não é exato o uso do flyout para falar você deve fazer isso ou não deve fazer isso. Mas baixem algumas aplicações, façam uso dos recursos dessas aplicações, vejam como elas se comportam, pensando desde App Bar a flyout, e vocês com certeza terão excelentes ideias para ter consistência e implementar na aplicação de vocês. Bom, é isso, meus amigos. Eu espero que tenha ajudado a descobrir ainda mais essa nova interface que é o Metro. De novo, quando a interface não é só um design, ou não é só um template, é todo um conceito de uso de informação, de interação com a aplicação, que vai impactar na experiência do usuário no final de uma maneira positiva. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado e vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais.